já tô sem pata, hein? Tô solto, hein?
Ah, meu pai.
Já sabemos pra onde esse episódio vai, né? Só falando grosa, aqui e ali, ninguém vê.
Tão solto tal qual a camisa de Jacob.
Já falou o tema do vídeo.
A gente tá gravando já?
Já.
Porque agora a gente começa a gravar sempre antes, porque sempre nesse papo aqui solto, sempre salva alguma coisa. Tipo você, nessa pose sexy, totalmente vulgar.
Hoje eu tô Jacob, ó.
Ele tá muito Jacob hoje.
Ai, que delícia!
Porque é que tem mesmo, né? Uma parte que o Eduardo fala, mas esse cara não tem uma camiseta?
Nossa, total.
Ô, gente, eu como uma senhora, como que fecha essa aba aqui do lado? Que tá escrito boas-vindas, anúncios.
Putz.
Mano, é a primeira vez que eu uso no celular também. Tá, de certa forma, interessante aqui o aprendizado.
Eu nunca usei.
F5. F5, tá?
F5.
Mas é que ela tá no celular, moça? Você tá no...
Caiu!
Caraca, que plot twist. Que reviravolta do destino.
Já fizeram isso comigo.
Muito bom.
Tum, 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 now recording!
Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já começou!
Salve, salve, galera! Mais um episódio de Confusos e Perdidos Podcast para todos vocês. E hoje, um tema maravilhoso, um tema que foi jogado nos meus braços em uma noite de sábado de loucura. Simplesmente jogaram assim, ó, puf, toma, no meio do mar. E vocês receberam esse grande presente.
E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Antes de tudo, gente, só os nossos anúncios, né? Se você não nos segue nas redes sociais...
Vai tomar no cu com todo respeito. Com
@ confusos e perdidos, vocês não vão se arrepender?
Será?
Está rolando votação, gente, para o novo nome do nosso Drops. Drops é um nome muito comum, todo mundo tá usando, então a gente não quer, tá? A gente quer um nome único. Então vai lá participar no Instagram que tá rolando essas votações, tá bom? E caso você queira e possa, né, e considere também, veja o nosso Apoia-se.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Link está na descrição e a partir de R$1 você já apoia esse projeto. Vamos lá, então, comigo para o episódio de hoje. Parece essa loucura sobre muitos brilhos e uivos, eu tenho Débora Luiza!
Que tristeza!
Como você?
Tô ótima! Já preparada pra falar de várias cenas e vergonhas alheias desses filmes maravilhosos.
Só alegria! Tenho também Cal Cal! Aquele que... Gente, esse é o maior fã de todos da temática de hoje, tá? Como você está, meu querido?
Bem, tô bem. Hoje é o dia que a gente vai falar sobre a falta do SUS, tema de saúde americana.
Isso!
Essa menina precisa de ajuda, gente. Essa menina precisa de ajuda.
É verdade!
É hoje que nós vamos tratar esse assunto. E aqui, gente, uma pessoa nova, e com isso nós temos o nosso novo quadro.
Apresentando o convidado perdido.
Tamires, como você está? Por favor, faça todos os seus jabás possíveis.
Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Tamires Almeida. Eu não tenho 17 anos há algum tempo e tô aqui também representando o pessoal do Furo de Roteiro.
Olha aí, gente. Então é um episódio que nós temos aí, né, com uma participação especial. Se você não escuta o Furo de Roteiro e nem segue eles, por favor, siga, vai lá escutar, que o conteúdo deles é massa demais. E agora vamos começar. Música de tensão. Música de vampiros.
Só seria uma música de vampiros.
Não tem música de tensão.
Põe a ambulância. Põe a ambulância.
Paramore.
Não, que esse filme é só coraçãozinho, só. É só alegria.
Ah, que fofinho.
É tão fofinho.
E temos aí, então, gente, um episódio muito específico. Vamos falar sobre a saga Crepúsculo. Brilhos, cães gigantes e um lontra adolescente.
Não são cães, são lobos.
Não, tá tudo ali.
Blasfemando já.
Eu não entendi o que é a lontra.
Eu vou contar os meus causos ao longo do episódio e você entenderá também.
Tá bom.
Posso já começar falando coisas sobre filme?
À vontade.
Eu já tô lendo o livro, né?
Ah, tem que ler o livro pra ver o filme.
Eu comi o livro da primeira vez que da primeira dia que eu comecei a ler, li um monte, parei, tô no meio. Pelo menos não tem nada a ver, tava falando pro João, não tem nada a ver a Bela dos livros com a do filme. Todo mundo sempre me falou isso. Eu falei, não, é impossível. Não pode ser tudo isso. Tá? Eu expliquei pro João, eu falei, eu consigo enxergar o Edward como o Robert Pattinson, mas eu não consegui enxergar a Bella como a Kristen, como que é o nome dela?
Stewart.
Kristen Stewart. Eu não consigo, tipo, tá muito diferente. Vocês já leram os livros?
Algumas vezes.
Provavelmente tá muito diferente, porque ela é muito ruim, né, atuando, mano.
É!
Já vou entrar um pouco aí nesse do Lontra Adolescente, porque eu li na época do meu colegial os livros.
É, inclusive os livros que eu estou lendo é do João.
E nessa época, foi assim, tinha uma colega lá, a Bárbara, e ela também lia, e aí que eu comecei, tipo, não, deixa eu ver que livro é esse, né? Aí ela explicou assim, ah, tem vampiros, lobisomens e tudo, mas eu falei, ah, vou ler, né? Tipo, lia de tudo e mais um pouco. Meu, eu li todos os livros em um ano.
Uau! Maravilha! Puxa! Nossa, olha!
E aí, tipo, ao longo do meu ano letivo, tomara que meus pais não escutem, eu era aula de biologia, eu tava escutando a aula de biologia, a professora falando de tesinho, tesão, aí eu anotava, tesinho, tesão. Aí eu, Jacob, sem camisa. Uau, isso é o tesão. Aí ela explicava mais, ah, genética. Eu, meu Deus, nasceu o filho deles. Isso que é genética boa. Era isso. Eu passei um ano lendo esses livros. Mas eu, meu, adorei. Eu sei que tem todo mundo, toda uma crítica e tudo mais, mas só que, assim, dos meus amigos, né? A crítica é enorme. Mas só que, até a parte dos brilhos...
Pode citar nomes, fala que sou eu que critico.
Não, o editor também critica bastante. Tanto é que ele nem quis participar desse episódio.
Não tem condições.
Verdade.
Mas só que dos livros eu não sinto o tanto... O foco tanto do brilho nos filmes, eu acho que como não tinha muito como transformar aquele brilho num brilho dos livros, virou purpurina. E aí a galera reclama. Mas só que no livro, você até que vai, você aceita esse detalhe.
Eu trouxe algumas curiosidades sobre os livros. Break News! Eu não sei se todo mundo aqui sabe, acredito que o Cauã não, mas a origem da saga foi porque a Stephanie Meyer sonhou, né, com a história.
Que massa!
E, tipo, ela escreveu o livro em 3 meses, depois de mais 3 meses já tava sendo publicado já, porque tinha várias editoras que queriam muito, tipo, publicar esse livro. E aí, no primeiro dia de lançamento, esse livro vendeu 1 milhão e 300 mil cópias, no primeiro dia.
Porra! Tudo isso?
Meu Deus do céu.
Caraca. E o total da saga é, dos 4 livros foram vendidos em 160 milhões de cópias. E o livro ficou entre os 10 mais vendidos no mundo por 235 semanas.
Aqui tem informação!
Caraca! Tamires é muito... Nerd! Crepúsculo. E isso foi um choque pra mim quando eu descobri. Porque ela é muito, tipo, cineminha refinado, tá ligado? É tipo cinema iraniano, uns bagulho muito, tipo, cult, tá ligado? Aí quando ela chegou, não, eu vou assistir Crepúsculo. Ela tava lendo, acho que o livro do Crepúsculo. O que é isso aí, mano? Ela, não, eu adoro Crepúsculo, minha saga favorita. Meu cara, fiquei chocado, mano.
É porque saiu em 2020, o primeiro na versão do Edward, né? Então eu tava lendo.
Ai, eu quero ler esse! Eu quero muito ler esse!
É bem legal esse. E aí eu tava lendo e aí, consequentemente, acabei reassistindo tudo de novo, assim, né? Aí o Cauã que descobriu esse lado aí, meu.
Nossa, quantos anos de namoro até ele descobrir esse lado,
hein? Eu expondo de todo mundo isso. Esse episódio aqui é uma revelação, é um coming out pra quem não sabia desse lado meu ainda.
É que dá uma vergonha falar de que gosta muito de Crepúsculo, né? Porque parece que é uma coisa tão adolescente.
Não, mas não é adolescente, porque os adolescentes de hoje em dia já não veem Crepúsculo.
É verdade.
Na verdade, falar de Crepúsculo, você revela a sua idade.
Sim.
Exatamente. Gente, já vai ter remake já. Um dia eu assisti com a minha prima e, meu, ela toda, tipo, gente, olha, essa Bela precisa de uma terapia ou não sei. Minha prima ela tem 13, 14 anos agora. Ela, eu não sei por que eles não fizeram um trisal logo, já resolvi esse problema. Já.
Caraca! Os adolescentes hoje em dia já tá muito à frente, já, né? Já não é mais um problema pra
eles. Pra eles, eles olham, isso daí é um relacionamento abusivo e seria muito melhor resolvido se tivesse a porra daquele lobo ali. Resolve pontual.
É isso, mano.
Eu fico imaginando, tipo, na minha cabeça, quando era mais nova, que eu assistia os filmes, eu achava que, sabe, manequim? Eu achava que o Edward era tipo um manequim, assim, que ele era liso, assim, no, na parte da sua genitália.
Cadê meu pau? Cadê meu pau?
Andrógeno.
Por isso que ele não queria ficar com a vela. Eu jurava pra mim que, tipo, ele era um Ken da vida, só tinha um negócio liso ali. Eu, gente, por que não? Só vai lá, fica com a menina, ela tá te empolando, ela tá cheia de tesão. Fica com ela.
Cara, esse filme, ele é... Chega uma hora que eu fiquei... Tipo, eu não lembrava. Eu já tinha assistido uma vez, assim, muito tempo atrás. E aí, agora eu tive que fazer a maratona, né? Foi... Obrigado.
Aham,
sei. E aí, mano, tem uma hora que a parada fica, tipo, constrangedora, assim, sabe? Pelo amor de Deus, Edward, dá um jeito nisso.
Edward, faz sua função, cara! Faz a função.
Então, o que é bizarro, que até eu reler, né, no ano passado, eu nunca tinha percebido isso, mano. Tipo, teve, eu lembro que na minha sala, todas as meninas também ficaram na fúria, né, de ler, ou pelo menos a maioria delas. E a gente debateu, tipo, meu, como que eles fizeram? O cara é uma pedra, tipo, sabe? Mas eu não tinha percebido que ao longo da saga, a Bella tá com muito tesão, adolescente, muitos hormônios, assim. Eu não tinha percebido isso, mano.
É a maior putaria!
No primeiro filme que a gente tava assistindo, né? No primeiro filme, já aparece já ela beijando ele, assim, tipo, o primeiro beijo deles. E aí ele já joga ela na cama, assim, tipo, com uma fúria, e ela fica ensandecida, meu Deus do céu, você não vai terminar o que você começou, por favor!
Ah, ela tá em puro desejo, mas só que essa cena é muito bizarro, porque é isso, mostra ela ali com desejo, mas aí o Edward, meu, a afastada que ele dá, ele tá no sofrimento, ele, não! Sim. Não! Parece muito... É um filme pornô, aquele começo bem bizarro. E ele que será abusado. Ele, não, não me toque. Não, não quero.
É verdade.
É o que você falou. Tem umas vergonha alheia da hora que você olha, assim.
E ela fica naquela veia, eu não tenho medo de você. Aí ela, não é medo, sua safada, sai.
É, outra coisa, não é medo, não.
E assistindo o filme agora, né, então eu fiquei com uma outra impressão ainda. Porque, tipo, cara, em todos os momentos, ele dá uma renegada na Bella, mas só tem um momento revelador no filme inteiro que ele se entrega. Que é, qual que é o momento, Tamiris, que a gente ficou conversando?
É o da barraca no terceiro filme.
Mano, aquela barraquinha ficou pequena, hein? Meu Deus do céu, velho. E aí a gente tem um link, né, com outro filme interessante aí de montanha e barraca, né? Que as coisas acontecem aí, que é o Brokeback Mountain, né? O cara, ele não conseguia assim, falar nada pra Bella. Chega no filme, barraquinha, montanha. Ele olha pro Jacob e fala, numa outra época, cara, a gente podia ser amigos, mais do que amigos.
Tá brincando comigo?
Ah, verdade, velho.
Ah, entendi. Eu não tava entendendo.
Eu falei, caralho, tudo fez sentido, mano. Olha assim, ele foi diretaço pro Jacob.
Caraca!
Se fosse na época dele, mesmo antes de virar vampiro, os dois estavam naquela barraca já naqueles tempos.
Brokeback Mountain.
Caraca, meu, mas o pior que nesse ponto que você trouxe, é muito real, porque assim, eles estão numa discussão e a Bella tá ali morrendo de frio, excluidaça, e demora pra eles, não, então toma. Primeiro é toda uma discussão deles, depois que ela vai lá pra ficar, pra começar a se aquecer do negócio, e eles estão lá, assim, ó, meu, se não fosse essa daqui que tá entre nós dois, mas ó, por que não? Deixa eles. Talvez teria sido até uma saga melhor.
Ele começa ali os pensamentos do Jacob, né, aí tipo, eu super imagino que ele deve estar, o Jacob ali, encoxando a Bella, deve estar animadinho e tudo mais. Aí ele, você pode controlar os seus sentimentos? Os seus pensamentos, pelo menos. Aí é nessa que eles começam a conversar sobre isso. Mas eu nunca tinha pensado, tipo, dessa forma. Numa outra época.
Mano, é muito, muito indireto. Eu falei pra Tamiris que eu acho que a Bella, ela tava, tipo, meio que fingindo que tava dormindo, assim. Ela só tava, yes, é isso aí, tá ligado? Tipo, comemorando, assim, sabe?
Vai sair alguma coisa.
Eu vou conseguir de um jeito ou de outro. No livro, ela tá naquele estado que a gente tá meio dormindo, meio acordado ainda, assim, né? Mas no final, acho que ela tá fingindo.
Eu acho que a Bella nunca gostou do Jacob mesmo.
Que isso,
Cauã? Que isso, Cauã? Que pose é essa, que cara? Isso? Não, nem faz não, mano. O cara colocou na câmera de baixo aqui do nada. Nossa vida. Cara, se quiser, eu peço pra ela saírem, se é pra você me seduzir.
Calma, gente. Foi só meu shorts aqui, ó. Relaxa, não tem nada.
Foi uma identificação com essa cena, né, Cauã? Você tá pensando no João.
Foi, estou me libertando.
Eu sei o que você é.
Diga.
Vampiro.
Mas, mano, cara, reassistir esse filme foi uma experiência um pouco dolorosa, não vou mentir, porque demorou muito mais tempo, lembrava, mas foi interessante, mano, porque são muitas nuances que você vai pegando, assim, que você fala, meu Deus do céu, mano, que, tipo, ó, eu vim só pra causar, né, vocês sabem, eu vim pra falar mal do negócio.
Sim.
Cara, é uns dilemas, assim, que, tipo, você fala, mano, isso é, tipo, muito um dilema que não é um dilema, assim, sabe, tipo, a própria situação é criada por eles pra, tipo, eles terem que resolver, assim. Mano, enfim, é uma narrativa muito estranha, mano.
Mas só que é uma narrativa, eu vou trazer de novo, porque sempre me vem Débora Luiza que abriu meus olhos. É a narrativa, tipo, La Casa de Papel e Velozes e Furiosos.
Sim.
São problemas que acontecem dentro daquela estrutura que você não pode pensar, tipo, não pense muito. Não é feito pra você refletir demais. Porque se você reflete, você literalmente olha pra Tóquio e fala, todos os problemas dessa série você que causa, entendeu? Então assim, não pense nisso. Deixa ali e deixa acontecer, porque senão você cai nessa. Igual, o Edward no final do 2 quase morrer, é literalmente causado por ele no começo do negócio, entendeu? Se ele não tivesse entrado naquela crise de vou abandonar ela, nada daquilo tinha se desenrolado. Pra ele chegar ao ponto de, agora eu vou me matar. Por que que você vai se matar? Porque ela morreu. Mas por que que ela morreu? Porque eu abandonei ela. Pronto. Aí, meu chapa. Achou, né? Achou o elo perdido da situação.
Isso até ainda vai, mas tipo, eu acho que não é nem uma situação criada por eles, assim, mas é tipo umas coisas que acontecem que é tipo sempre muito bizarro, e essa menina é muito azarada, né, porque o carro quase bate nela e depois ela cai, que se corta aí, tipo, mano, tudo que pode acontecer na bad acontece com ela, tá ligado? Tipo, que coincidência, né? Menina, você precisa olhar por onde você anda, né, menina?
Tem uma teoria que eles abordam um pouco no livro, eu acho que mais no livro do Edward, que eles trabalham um pouco a premissa de que a partir do momento que a Bella e o Edward se encontraram, ela deveria ter morrido ali, sabe? Porque, tipo, era a hora dela e ele ia matar ela. Acho que no livro dela e no filme não fica muito claro isso ou quantas vezes ele planejou e a família dele planejou matar ela. Mas eles trabalham com essa premissa depois. Acho que a autora elabora melhor nesse último livro. Então, a partir dali, tem muitas vezes que ela quase morre. Tipo, premonição, assim, sabe?
Sim, sim.
Eles vão um pouco por essa linha, assim.
Caramba, sério que eles estavam planejando matar ela, família?
Sim.
Caraca.
Eu cheguei a ler um pouco só as críticas em cima desse livro, né? A gente ainda não tem aí pra ler. Mas só que aí falava justamente que, assim, um dos pontos um pouco negativos, aí você pode até falar melhor, Tamires, que fala sobre o tanto que ele descreve o sangue dela, mas só que é justamente pra mostrar o quanto o sangue dela pra ele é poderoso. Tipo, é tentador, né? Então eu acho que aí, por isso que acaba indo nesse caminho, igual você tá falando, disso de, tipo, ele tava se segurando, né? Conforme a gente vê no filme, todas as vezes que ele afasta e tudo mais, e aí só no primeiro que mostra lá, quando ele morde ela e começa a sugar, que aí tá o Carlão, para. Só que dá pra ver que ele tem, assim, uma vontade de que não vou te transformar. Na verdade, seu sangue é a maior tentação pra mim, vou sugar ele inteiro pra mim. Acabou. Então eu acho que aí faz sentido nessa, quando vai pra esse caminho do livro aí.
Uma coisa que eu e o Cauã, a gente debateu bastante agora, quando a gente tava assistindo, é que o primeiro filme, ele é muito condensado. Até porque eles não tinham orçamento nenhum pra fazer, tipo, o primeiro filme. Tipo, eu tava vendo que o primeiro filme tinha 40 milhões de dólares e ainda tinha que, tipo, pagar a autora e mais algumas outras coisas lá. Então, eles fizeram o primeiro filme com 30 milhões, que, tipo, pra um cinema não é nada, assim, né?
Sim.
E no último livro dele, descreve muito, assim, tipo, o sangue dela, o cheiro. E, tipo, também os irmãos dele com ele trocam experiências que já passaram, tipo, que não conseguiram não matar outra pessoa, assim, sabe? Porque era muito apelativo, assim, sabe? Então, eu acho que no filme, no primeiro livro, não fica muito claro, tipo, quanto ele tá sofrendo o tempo todo com... Ele chama de... Pro Edward é tipo uma ardência na garganta, assim, né? Pros outros é outra sensação. Eles descrevem também, assim, sabe? E aí é muito louco isso. Então, tipo, até metade, assim, do primeiro livro, né? Basicamente, fez vários planejamentos de como matar a Bella e tal.
O relacionamento ficou mais tóxico ainda dele. O cara queria matar ela.
Ô, Tamires, naquela cena lá que ela entra na sala, que é a primeira, tipo, eles já se viram no refeitório e depois eles se veem na sala. Que o Edward fica, tipo... Ela tava menstruada? Tipo, eu sei que o sangue é muito, tipo, tentador pra ele e tudo mais. Mas o que ele fez, tipo, essas atitudes sempre me pega muito. E no livro é igualzinho. Ele me olhou com um desdém, com nojo, não sei o quê. Tipo,
um ódio,
Um ódio de mim, o que eu fiz pra ele. E ele fica, tipo, muito atiçado, assim. Tipo, é porque ela tava tipo, menstruada? Será que no livro fala isso? Eu ainda não cheguei nessa parte.
Não fala sobre isso, assim. Mas no livro dele é, tipo, o tempo todo, assim, sabe? Tanto que quando eles vão lá na Campina, ali quase vai mesmo, assim, tipo, vai de beijo a Bella, assim.
Nossa, que brisa. Isso aí eu não sabia, não. Nossa, imagina você namorar com uma pessoa que quer te matar o tempo inteiro. Deve ser brisa.
Esse primeiro filme foi, acho que, talvez o mais difícil, por isso que a Tamires mencionou. Tipo, dá pra perceber as limitações técnicas, assim, né, do filme. Tipo, mano, os efeitos especiais e tal. Mas, geralmente, o que acontece é que pra você salvar um filme com baixo orçamento são as atuações, né? E, cara, mano, no primeiro filme foi muito difícil, mano. Aí a Tamires revendo comigo, ela é complicado. Porque, tipo, eu acho que o, mano, que faz o Edward, né, o...
O Patrick.
Que? Ele, tipo, todos eles estavam no começo de carreira. Terry também. Todos eles estavam meio que no começo de carreira, assim, e tal. Eu não sei se vocês notaram essa diferença que tem entre o primeiro, o segundo filme e o principalmente o terceiro ali. Porque tem uma mudança na interpretação dele. Uhum. E, tipo, a Bella fica mais constante, assim. Só que aí eu tava comentando com a Tamires que, tipo, uma das coisas que mais me incomodou é que a menina, ela é muito, tipo, sem emoção, assim, sabe? Tipo, aí, tipo, beleza. No primeiro filme faz um certo sentido, porque ela, tipo, é uma personagem meio deslocada, né? Meio depressiva, assim, e tal. Faz sentido. Só que pra esse filme, o cara é um vampiro, tá ligado? Então ele já é um ser, tipo, imortal, que viveu muitos anos. Ele deveria ser a figura mais friazona, né? Que eu acho que ele faz bem esse papel. Só que aí a menina também é muito sem emoção, mano. Ela também é muito fria. Sim. E aí não dá um contraste, tá ligado?
E ela só vai ter emoção depois que ela se torna vampira. Porque aí a atuação dela muda.
Nossa, e é verdade. O auge da atuação dela, que você olha assim, que ela demonstra algum tipo de emoção, é quando ela vira e pega no cangote do Jacob.
Nossa, eu amo essa cena. Você apelidou minha filha como monstro do Lago Ness? Nossa, eu amo! Eu senti cor.
Esse aí, ela joga emoção. Antes disso, ela... Não dá.
E aí, tipo, tá, pra mim fica um estranhamento, assim, porque esse contraste que deveria existir, que eu acho que seria talvez uma das partes da narrativa do filme, né, e do livro. Talvez no livro aconteça, eu não li os livros, né? Mas que seria o mais interessante dessa história, que é, tipo, o contraste entre o estar vivo e o estar morto, né? Tipo, no filme você não consegue sentir, tá ligado? Essa parada, assim, porque ela é uma pedra, mano. Você fala, caralho, essa menina...
Ela já é, sim.
Ela é mais morta do que o vampiro, tá ligado? Tipo, não dá, velho.
Eu fico pensando se, tipo, foi direção isso ou... Ai, seja desse jeito, sabe? Tipo, a diretora que falou pra ela ser... Porque nos livros ela tem personalidade. Ela retruca com o Edward, ela fala as coisas que ela pensa. E ela, tipo, é desajeitada mesmo, mas ela tem uma personalidade. Ela, tipo, não é friona, assim. Ela dá uns cortes nos outros meninos, tipo, mais de forma, né, elegante e tudo mais. Mas não é. É totalmente diferente.
É, eu não sei mesmo. Tipo, acho que no livro ela já quase não tem muito vida social, assim, mas no filme fica pior ainda, assim. Então a gente não vê nenhuma interação dela com outras pessoas, sabe? Mas no livro essa questão do humano e mortal tem um pouco mais, assim. Às vezes ela fala coisas que, tipo, o Edward não entende, assim, porque ele já, tipo, não é humano faz tempo, assim, sabe?
As épocas não batem muito, né?
É, nem um pouco, né, na verdade.
Quantos anos você tem? 17. Há quanto tempo você tem 17 anos?
A pergunta é boa, velho. Eu acho que a Stephanie Meyer, ela escreve.
Se ela tivesse no Big Brother, ela ia saber fazer as perguntas certas no Sincerão ali, viu?
Ela ia. Eu acho ela bem manipuladorazinha nos livros, assim. Eu acho que a Stephanie Meyer escreve muito bem, tanto que a gente come o livro muito rápido, assim.
É uma leitura muito tranquila, né?
Uhum, sim, é. E aí, só curiosidade sobre o filme, então, isso daí que eu falei, que... Tinha 40 milhões de dólares só o primeiro filme. E o último, ele já tinha um orçamento de, tipo, 120 milhões, assim, já.
Olha isso. Então,
3 vezes mais, assim, que o primeiro. E aí, o total da saga... É uma polêmica aqui, hein? Arrecadou mais de 3 bilhões de dólares. Alguém sabe outra saga que arrecadou isso aqui? Já foi falado aqui nesse podcast, uma saga que arrecadou isso aí.
Você pensa que é?
Olha isso! Blasfêmia!
Peraí, peraí que travou minha internet, que você tá comparando o Senhor dos Anéis com o Crepúsculo, é isso?
Que tristeza.
Não tô comparando, estou falando de bilheterias. Comparando bilheterias.
Meu Deus do céu, cara, que mundo que a gente tá, velho. Tá tudo errado.
Não dá pra desprezar esse fenômeno, gente.
Caralho! Não, pronto, de Crepúsculo, eu fui pesquisar, né?
Caraca.
Mas calma.
Olha isso, hein?
3 bilhões de bilheteria, é isso, Tamiris?
Bilhões em bilheteria.
3 bilhões. Senhor dos Anéis teve 898 milhões.
Acertou, miserável.
Não, acho que quando você junta os 3, dá os 3 bilhões. Eu fui atrás dessa informação.
Ah, 5 bilhões, desculpa.
5,9 bilhões do Senhor dos Anéis.
Ah, desculpa aí.
Ai, droga. Ó, mas tá ali, hein?
Ganhamos, Cauã, ganhamos.
Droga.
Preciosismo, o que é 2 bilhõezinhos de diferença?
Quase 3.
É, né? O que são 2 bilhões?
Vocês precisaram de filmes que tem 3 horas e não sei lá, cacetada. Eles fizeram menos por mais.
Acho que devem ter gastado menos.
Eles tiveram que dividir o último. Tiveram que dividir o último em 2. Crepúsculo, que instaurou isso no cinema. Porque depois de Crepúsculo, Harry Potter fez a mesma coisa. Os Jogos Vorazes fez a mesma coisa, de pegar o último livro e dividir em 2 só pra continuar a bilheteria.
Nossa, foi esse filme que começou com essa...
Putaria!
Com essa maldição, mano. De...
Foi isso.
Uma boa teoria, hein,
não,
meu?
Não é, Camilo, do segundo... O último livro, tipo, não existia na época? Eles que fizeram, tipo, pra ser mais rápido?
Não, quando tava escrevendo o primeiro, ela tava escrevendo... Quando tava dirigindo o primeiro filme, né, gravando, ela tava escrevendo...
A autora é quem dirige o filme?
Não.
Não, não, não. Tem vários diretores, ela é tipo co-roteirista, assim. Ela aprova.
Ah, caralho, aí ela é foda, hein? Multitalento. Né?
Mas ela aparece em todos os filmes, igual quando era o carinha lá da Marvel, como era o nome dele?
Stan Lee.
Ela aparece. Prestar atenção, ela...
Aparece,
no primeiro ela aparece, na cena lá da lanchonete.
Mas, ó, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Vocês concordam que se tivesse um SUS ali naquela cidadezinha, essa menina conseguia ter um acompanhamento e nada disso precisaria ter acontecido?
Isso é verdade. Ela precisava de um tratamento psicológico. Não, não dá. Porque por exemplo, no 2, meu, aquela menina fica lá em depressão durante meses. E sabe qual que é o pior? Ela não vai pra escola durante lá mó cota e ela se forma normalmente. Ela voltou e fez uma provinha de readaptação, é isso? Porque, meu, ela perde o ano letivo e aí depois a formatura. Ela tem também. Tipo, mas meu, você, teoricamente você repetiu de ano, você não tá lá. O que acontece?
Eu fico com dó do pai dela, né, mano? Puta merda, o cara é mó de boa, mano.
Nossa, gente. Pra mim é o melhor personagem, o Charlie, o tempo todo.
Vamos entrar nesse assunto? Porque igual, saiu esse livro novo que provavelmente vai ser uma saga da visão do Edward. Mas, meu, sinceramente, tinha que ter um livro da visão do Charlie. Meu, é um filme de terror pro Charlie. Porque você vê...
Mas ele não sabe, mano. Ele não sabe de nada. Ia ser...
Mas só que pensa comigo. Você tá lá, aí sua filha do nada começa a, tipo... Ela olha e tem uma obsessão pra um cara. E você fica preocupado. Aí ela do nada sai de casa. Isso no primeiro filme. Tem uma galera...
Pessoas morrendo por ataque de urso.
Isso. No primeiro, quando ele descobre que não é... Ele descobre no primeiro. Ô, tão matando e não é um bicho. Tem pegada humana aqui. Aí, beleza. beleza. Aí a filha chega do nada de noite. Não, eu tô indo embora e não sei o quê. Vai. Aí quando você reencontra ela, ela tá no hospital, toda quebrada, toda fodida, e o cara tá lá, de novo. Aí beleza, volta. E aí só coisa estranha acontecendo. Chega um ponto de que um cara, nos anos 2000, ele vê um jovem que ele viu crescer, o jovem ficando pelado na frente dele, com um papo, calma que eu vou te mostrar.
Olha que safadeza.
Ele, não, não, pare com isso, Jacob. E o cara vira um lobo gigante. Mano, a cabeça do Charlie deve dar tilt o tempo inteiro. Só dá assim, tchum,
tchum. Eu não sei como ele não infartou, mano.
Sabe, tipo, pra ele é um filme de terror nessa situação. É. Aí, por exemplo, o cara depois some e ele vê a filha dele definhando dentro do quarto, dormindo, tendo pesadelo a noite inteira. E aí acorda, ela fica na mesma posição, depois dorme de cansaço e pesadelo e tudo mais.
Gritando, né? Ela grita ainda.
E volta do nada, ela tá, tipo, querendo se matar, andando, pula de não sei aonde, faz não sei o quê. Porque quando ela pula, simplesmente do nada, a hélice volta. Tipo, ele não tem contato com a hélice, aí ela pula do penhasco e do nada a hélice tá lá reconfortando ele por algo que ele nem sabe, nem entende.
Sim, sim.
Por que que ele tá sendo reconfortado, tá ligado? Tipo, que e tal? Mano, a cabeça desse cara, ele tem um psicológico bom, porque senão era pra ele já ser.
Ele é uma pessoa muito forte.
E lá no último filme também, que ela vai, fica mó foto distante, ele vê ela doente, depois ele vê ela com bebê, depois do nada é uma criança que nós adotamos, onde estava essa criança, tipo, porque pra ela aquele bebê é adotado, né, pro Charlie.
É, mas é a cara deles, né, então...
Isso, mas só que aí que entra a parte do Jacob que mostra, porque quando o Jacob tem esse insight aí e tudo mais, eles começam a conversar, né, tipo, ah, a gente vai ter que ir e tal, se despede, e ele, não, vocês não podem sair daqui e tal, aí ele mostra pro Charlie que tem isso, justamente pro Charlie entender que existem coisas que não dá pra ser explicada com muita facilidade. Que aí seria, tipo, a mudança da Bella, o bebê, porque o bebê cresce rápido também, né? Tipo, o Charlie vê esse crescimento do nada, assim, tipo, opa, vocês adotaram e já tá grande, não sei o quê.
Chegou no momento da gente falar do bebê? Meu Deus do céu, mano.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Não, e o...
Socorro, socorro.
O melhor do bebê, ficou horrível aquele CGI, mas ainda bem que não colocaram a boneca. Nossa!
A tia Kesmi.
Tia Kesmi, mano.
Bizarro isso.
Mas, ó, peraí. Só pra finalizar, isso que você falou, eu fiquei pensando aqui, eu achei bem interessante mesmo. A visão do Charlie seria, talvez daria um plot bem interessante, até pelo lance das investigações, das mortes, assim, daria um livro bem de mistério, assim, tal, detetive, né, tal.
Isso!
Só que, mano...
Iria pra outro caminho.
Só que, tipo, a autora não optou por esse caminho, tá ligado? E aí vocês não acham que é, tipo, muito esticar o chiclete, tipo, por exemplo, sair essas versões do Edward, e depois,
estica,
sei lá...
Estica!
Eu acho que no mundo onde nós temos Toy Story 4, onde vai sair Kung Fu Panda 4, onde nós temos todos os vários filmes indo pro 4, eu acho que esse esticar o chiclete já é algo natural. Nós já vamos ter um spin-off esse ano de Velozes e Furiosos. É o 10.5. Então, assim, eu acho que já é natural. Não, não dá mais pra gente discutir essa questão de esticar o chiclete, porque já virou cultural.
É.
Entendeu? Vamos esticar. Pega a pedra e tira a água dela.
Mas quando eu leio, assim, a partir do terceiro livro, eu já acho que se perde um pouco. Tipo, pra mim tem um caráter bem mais comercial, assim, o terceiro e o quarto, assim, sabe? Tipo, tanto que eu acho que ela dá uma estragada no Charlie e ora o Jacob, assim, sabe? Pra, tipo, estender mais, assim.
Eu acho que a Bella nunca gostou do Jacob mesmo.
Nunca gostou.
Nunca gostou.
Desconfortável, né, aquilo, mano, assim.
É. Nossa, o beijo que ele tenta dar nela. Nossa, que vergonha, meu Deus do céu, que cena desconcertante.
Pra mim é o momento que mais gera desconforto, assim, tipo, porque você tá vendo, tipo, um abuso ali, tipo, e a autora descreve, passa aquilo, e é super grave, assim, sabe?
Exatamente. E a vez que ela na montanha, tipo, que ele, ai, eu estou furioso, né, o Jacob, ai, eu vou lá e ver se me mato mesmo, nossa, que vergonha ele, ela, não, Jacob, por favor, aí vai dar um beijo nele, tipo, nossa, que beijo feio, meu Deus, você não é mais mais feio do que os dela com doendo.
Assim, tipo, é muito desconfortável, assim, pra mim. Eu recomendo aqui, então, gente, um canal no YouTube que se chama Cinematera. E aí eles fazem análise de diversos filmes. Então é um produtor e um psicólogo. E aí eles destrincham personagens ou sagas, assim. E aí tem a análise do Crepúsculo, assim. E tem essa análise da questão do psicológico da Bella, tipo, ficar doidona quando o Edward vai embora. Essas questões, tipo, de abuso, machismo, assim. É bem legal assistir, gente.
É o inglês?
É.
Ó, gente, o link estará aí na descrição, hein?
Análise do cara, mano. Tá todo mundo muito louco nesse filme, mano.
Todo mundo cheirou.
Essa galera precisa de ajuda, mano.
O Charlie é o único ser humano funcional, né, mano?
Coitado dele. Mas só que, meu, só voltando rapidinho de atuação, porque nessa que a gente falou, vai indo e voltando, mas só que um que me pega no primeiro filme, que a atuação é muito ruim, é o namorado da Alice. Qual que é?
Jasper.
O Jasper. O Jasper, nos outros, ele se desenvolve melhor. Quando dão um destaque pra ele, pra contar a história dele, aí eu acho muito massa. Eu acho a história dele uma das melhores que tem até. Só que, meu, no primeiro, ele é todo travado. Ele parece que ele está desconfortável em estar interpretando aquele papel. Que ele para assim, ele o tempo inteiro na mente dele tá só assim, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui?
Quero te matar.
Eu vou te matar enquanto eu penso, o que eu estou fazendo aqui?
Eu achei a interpretação dele legal justamente por isso, mano. Eu acho que ele dá um contraste e, tipo assim, aí explica, né, por cima no livro, no filme, mas exatamente foi me atualizando das coisas do livro, assim, e tal. Aí parece que ele é o que era, tava menos tempo, né, sem tomar sangue humano.
Isso.
E aí, tipo, eu gostei da atuação desse cara porque, justamente, quando eu via todos ali junto, ele é o que me dava mais contraste com os outros. Eu falava, mano, esse cara sim. É um vampiro que tá loucão, tá ligado? Tipo,
sim.
E eu acho que o cara conseguiu transmitir isso, tipo, através do olhar, assim, dele. Ele é, tipo, meio travadão mesmo, assim, né?
Psicopata, assim, né?
Ele fala, mano, esse cara tem um olhar de um maluco doido, tá ligado?
Eu gosto.
Ele foi um dos caras que eu gostei da interpretação desde o primeiro, tá ligado? Eu até brinquei com a cabeça. Falei, nossa, esse cara, ele, tipo, pra mim, deu mais show de interpretação do que os protagonistas ali, tá ligado? O Jacob é sofrido no primeiro.
Então, ele disputou o papel de Edward Cullen.
Não sabia dessa daí, não.
Sério?
O Robbie não era o escolhido. Ele só foi escolhido porque, tipo, a polêmica que rolou uma química muito forte entre ele e a Kristen, né? Já no teste. E a Kristen pleiteou pra ele ser o Edward. Não, ele não ia ser escolhido.
Ao mesmo tempo, também, se for ver, nessa época, o Robert já tinha feito o Harry Potter 4.
Já tinha, mas...
É 2005 o 4 e Crepúsculo sai em 2008. E aí, com isso, já tinha um pouco mais de nome também. Eu acho que pesa, acaba pesando um pouquinho isso.
Então, o pessoal fala que não. Tipo assim, a fofoca, né, behind the scenes aí, é que o Robbie já tinha gastado todo o dinheiro do Harry Potter.
Nossa.
Não tinha mais casa, tava morando no sofá da produtora dele. Tava acabado, ele vai, tipo, pro teste sem nem tomar banho, nem nada. E aí, tipo, a Catherine filma lá e tal, aí diz que quando ela mostra, tipo, pra produção, o pessoal fala, cara, tem como, tu acha que tu vai conseguir deixar esse cara bonito? Tipo, esse cara, é sério? Tipo, diz que ele tava um lixão, assim, sabe? E aí ele não ia ser chamado, só foi por causa da Kristen mesmo, assim, que ele já, tipo, ali já rolou, né?
Bom, já começa ali, né?
Eu sei o que você...
Fala.
Jonas Brother.
Isso aí. Espera o quê?
Mas a Kristen, sempre a diretora, quando foi fazer esse filme, ela já queria ela por causa de, tipo, na natureza selvagem lá e tal.
O Parto do Pânico também, quando ela era menorzinha.
O Parto do Pânico, é. Então ela já foi definida que era a Kristen, assim, já.
E você vê que é uma coisa da pessoa mesmo, dela, porque, tipo, a única vez que eu vi ela realmente, tipo, tendo algum tipo de personalidade ou fazendo alguma coisa foi nas Panteras. Acho que, tipo...
Eu gostei muito, é.
Meu, foi ótimo ali, porque no Caçador de Bruxa também, que é da Branca de Neve, é Branca de Neve, né? Eu senti a mesma coisa, tipo, é a Bella atuando, sabe? Tipo, é sem sal e tudo mais, mas, tipo, nas Panteras, ela, eu achei que, mano, ela arrasou, sabe? Tipo, nota 9.
É o personagem mais diferente dela. Acho que aquele Spencer também tá muito bom, que ela é a Princesa Diana, também ficou bom.
Nossa, muito bom, e combinou muito com ela, que ela é tonsa. Nossa, combinou muito, muito com ela, muito, muito.
Ela interpreta só personagem sonso. Então,
é o nicho dela.
Ah, entendemos, entendemos.
Ah, e o Rob só interpreta os caras doidos, né? Porque é isso, quando você lê o livro...
É verdade, porque quando ele tá como Batman também, ele tá...
É, e quando você lê o livro do Edward, pra mim é tipo, esse cara é louco. Red flag total, assim.
Mas quando você lê o livro, você consegue visualizar o ator? Você acha que...
Eu assisti o filme primeiro. É o primeiro filme depois que eu fui ler o livro. Então minha imagem já foi corrompida já pela carinha deles, assim.
Porque é o que eu falei lá no começo da nossa conversa, eu não consigo ver a Bela do livro sendo a Bela do filme. Tipo, eu imagino outra pessoa. É automático. Eu imaginar outra pessoa. Eu não consigo ver a Bela fazendo as coisas que, tipo, que tá lá no livro, sabe? A Bela do filme. Não consigo. Tipo, não dá liga.
Concordo. Eu também acho que é diferente. Tem mais atitude, assim, né? Tipo, mais uma das principais críticas é o fato da personagem, ela é tipo, ela na teoria, ela é a protagonista, mas na verdade ela não é. Tipo, quando você vê a história, ela não é. Tipo, ela é totalmente passiva e vive em função dos outros, assim, né?
Cara, ela me reavivou um sentimento. Ela tá no hall dos protagonistas merda, velho, de todas as histórias que eu vi. Porque, tipo, ela é tipo Seiya, tá ligado? Aquela vez aqui. Você chega, você fica com a raiva, você fala, mano, meu Deus do céu, velho. Tipo, só para de me torturar. Porque ela é muito, tipo, parece que ela não tem um objetivo e aí depois ela fica só, tipo, compulsivamente atrás do cara. O cara visivelmente, tipo, desconfortável e aí ela fica, tipo, perseguindo, mano. É muito constrangedor em algumas horas. Só, mano, essa menina precisava muito de um tratamento, assim, pra superar isso. E a gente vai falar sobre a parte que ela descobre, que é a melhor parte do filme,
ela descobre que ele é vampiro?
Que é eu tenho a pele de um caçador.
Sim, deixa eu só pegar um gancho aí. É que uma das principais críticas que a Stephanie Meyer, né, a autora, recebe é isso. Tipo, tanto as questões abusivas de relacionamento, quanto da personagem ser muito passiva. E daí, tipo, o que acontece? Quando fez 20 anos a saga, ou 15, não sei. 15, eu acho. Ela lançou um livro, que é o primeiro, só que como se a Bella fosse um homem e o Edward uma mulher, assim. A tentativa de reparar isso. Mas, tipo... Eu não li, acho que só o primeiro capítulo. Não funciona pra mim, assim, porque, tipo, não é só uma questão de gênero, entendeu? Uhum. É uma questão de estrutura ali, tipo, que não funciona pra mim, assim.
Não vai, né?
E acho que também não tem nada a ver também.
Não rola pra mim, assim.
Eu vejo, assim, é um filme, né? Um livro baseado em, tipo, uma meio que uma relação proibida, né? E aí, tipo, esse é o gancho lá, né? Tipo, com um vampiro, com um imortal e tal, com alguém que não está mais vivo, tá muitos anos na Terra, só que ao mesmo tempo é a humana que causa o desconforto, assim. As cenas que os dois interagem, eu sinto que o personagem humano, que deveria ser o mais, que você mais se identifica, que deveria ser mais próximo a quem tá assistindo, né, ele é o que gera mais conforto, porque o vampiro, né, o personagem, tipo, o monstro, né, o personagem que deveria gerar o problema, ele tá o tempo todo, tipo, sendo racional da história, falando, mano, não quero, não posso, tipo, não, isso vai te fazer mal, tal, e a personagem que deveria trazer a humanidade, mas é o que causa a situação, assim, sabe?
A Bella explica, né? Tem uma parte no filme, eu acho que é no segundo, antes dele ir embora, que, não, eu acho que é nos últimos, assim, que o Edward pergunta pra ela, né, tipo, que ela sempre quis se transformar, ela queria dar e ela queria se transformar, esse é o resumo da Bella.
Sem vergonha!
E aí, quando ela, tipo, foi explicar pra ele e tudo mais, e aí ele falou, tipo, não era só sobre mim, aí ela, não, porque aqui eu me sinto pertencente, tipo, disso, eu sempre quis ser vampira também, minha vida é isso, eu quero ser vampira, ponto final, tipo, não era só sobre o Edward, e aí por isso que ela não tem essa racionalidade tão que a gente sente que deveria ter, que ela queria ser vampira de todo modo. E, tipo, certíssima, gente, pelo amor de Deus, quem não quer ser vampira? Tipo, eu super queria ser vampira.
Isso que eu ia falar, porque, assim, eu acho que é igual quando fala, tipo, do Homem-Aranha, é um adolescente que ganhou poderes, então faz todo sentido ele fazer um monte de besteira, tá ligado? Tipo, ou ser super animadão. Eu acho que essa racionalidade que a gente traz, ou busca, não dá pra existir mesmo, porque eu não sei... O ser humano que tem contato com isso, ou ele é muito religioso pra ele realmente, tipo, não, eu tenho que matar pra exorcizar esse negócio, pô, eu tenho que resolver. Mas se você tem a possibilidade de virar, eu acho que é muito essa atitude. Você vira egoísta. Não, eu quero, vamos, eu quero poder, olha como você é. Porque eu sinto muito isso dela. Porque ela entra, como fundo, melhor dizendo, tem aquela visão de não, para ficarmos eternamente juntos. Mas só que, meu, ela pede pra todo mundo. A Alice vira e fala com ela, ó, se ele não te transformar, eu te transformo. Tipo, ela chega e pede pro Carléo lá também. Não, então você me transforma. Ela vai pedindo um por um, tá ligado? E chega ao ponto de que a única que nega mesmo, que não, não vou aceitar e tal, é a loira lá, que eu esqueço sempre o nome.
Rosalie. É.
Isso. Porque ela nunca quis se transformar, né? Mas eu acho que, tipo, a visão humana da Bella é, tipo, não, eu quero ser tão poderosa quanto também. Eu quero isso.
É. Mas tem alguns rolês, né? Que, tipo, por exemplo, o livro, ele é como se fosse depois, assim, né? Então, tipo, você já tá recebendo essa visão... Esqueci o que eu ia falar. E também... Esqueci. Mas o da hora do livro lá do Edward é que você vê que ele se odeia, mano. Ele, tipo, também não queria ser um vampiro. Ele realmente acredita que ele é uma criatura amaldiçoada, assim, tipo, um demônio. E ele se odeia, mano. E, tipo... Dá pra entender ali por que ele não quer transformar ela, entendeu?
Mas de onde é que vem essa brisa de perder a alma?
Ele era religioso, né? Ele morreu lá pra gripe espanhola, não foi?
Foi.
Então, tipo, ele já vinha de uma família católica e tudo mais, tipo, religião mais pesada e tal. Então, quando ele se transforma, ele se vê como um demônio. A crença dele, e isso daí eu acho que também fica um pouco meio forçado. Porque ele se adapta e se adequa a tantas coisas do mundo humano, que até a religião que ele acreditava se modificou, se mudou, né? E ele mantém ainda. Tipo, eu acho muito forçado colocar... Não, religiosamente a visão dele é de 117 anos atrás. Mas só que existindo, ele tá indo agora e tá estudando biologia e genética, sabe? Tipo, e acredita na evolução de Darwin, tá ligado? Tipo, não bate pra mim. Muito forçado.
Isso eu não achei tão ruim, porque, tipo, eu acho que isso tem que acrescentar num contexto maior em que mostra vários outros pontos que ele é meio de uma outra época, né? A parte de que, tipo, ele fala, não, a gente vai ter que casar antes, sabe? Que é uma coisa bem da época, assim, sabe? Não, a gente não vai fazer nada porque eu tenho que casar primeiro, tá ligado? Tem que ter o lance da cerimônia lá, do ritual do casamento. Então, tipo, eu acho que isso acaba entrando dentro desse combo que mostra que realmente ele tem uma mentalidade, né? Tipo, tem uma identidade de outra época. Tanto que tem vários choques, né? Entre eles. Isso eu não achei o pior. Tipo, da construção do personagem, principalmente do Edward. Enfim, né, mano? É que, tipo, eu assisti agora, depois de muito tempo também, acho que essa é a impressão que eu fiquei, assim, que é uma parada, tem um público-alvo muito específico, tipo, que são os adolescentes e tal, e aí isso afeta a forma como o filme é construído, né? Imagino que o livro também, mas, tipo, a linguagem que eles usam pra se comunicar com esse público, e aí, tipo, acaba ficando bem restrito, assim, é uma história que é pra um público-alvo muito bem definido, porque, tipo, tem vários dilemas que acontecem lá, que eu falo assim, meu, nossa, tipo, isso é bem um dilema, assim, um conflito, tipo, da adolescência, de uma fase da vida, assim, quando você vai ficando mais velho, você fala, puta, mas, sério que, tipo, isso é um problema pra eles resolverem, assim, sabe? Então, só pra concluir, eu acho que acaba que essa história, eu tava até falando com a Tamiris, assim, é uma história que tem várias nuances que poderiam dar coisas até muito mais, poderia ter dilemas são muito mais profundos, assim, né? Tipo, que eles poderiam aprofundar mais. Só que aí, tipo, acaba ficando sempre nessa camada mais superficial, assim, sabe?
No raso, né?
Eu encaro muito já como um produto bem pra comercial, assim, pra venda e tal, né? Tipo, eu sei que os fãs acabam tentando ir pra um lado mais profundo da história, mas, tipo, eu acho que ele tem um teto ali que ele bate, que ele não consegue ir mais a fundo, né? Nos personagens, nos dilemas do personagem. Tanto que, tipo, tem vários momentos que você fala assim, nossa, mano, tipo, isso aqui poderia ser explorado de uma forma bem mais da hora, só que aí não, aí para ali, tipo, não, aí já resolveu, aí já vai pra um outro problema que eles mesmos criaram.
Um dos meus desejos é que, tipo, o remake, ele seja diferente, assim, seja mais dark, assim, sabe? Seja problemático. Eu acho que ficaria legal, uma versão obscura,
assim. O meu problema, que eu ver, assim, igual você falou, do remake e mais dark e tudo mais, me lembrou muito, igual tá tendo a polêmica agora do Avatar, e aí tiraram a visão como o Sokka era machista, né? E aí falaram, tipo, muitas pessoas estão criticando, porque justamente esse machismo do Sokka não era o plot principal. principal da saga, mas é justamente pra mostrar, tipo, a evolução do personagem. Então, tipo, aí a minha preocupação com o remake é, por exemplo, nós temos todas essas críticas e tudo mais. E aí eles simplesmente fazerem um remake tirando tudo isso. E aí você simplesmente, tipo, não vai ter mais os problemas a serem resolvidos, porque tirou. Nós conseguimos discutir o como era abusiva essa relação desses dois. E aí, tipo, às vezes faz um remake que eles... Não, então não vamos mostrar isso. Nisso vira totalmente uma outra obra e não traz o problema a ser trabalhado, sabe? Porque não necessariamente só porque você tirou algo, significa que o problema deixou de existir.
Interessante.
Às vezes você mostrar o problema e mostrar como se resolve o problema é necessariamente o caminho, porque aí você está mostrando como se resolve, sabe?
É uma boa.
É, então, só que aí eu acho que tem uma leve diferença, porque é o que você falou, né? No caso do Avatar lá do Sokka, ele começa muito assim, só que tem um arco de desenvolvimento do personagem, então ele acaba de um outro jeito. E na série, na história do Crepúsculo, a parada acontece até terceiro filme, assim, né? Eu acho que o quarto também deve continuar. Então não tem um arco muito de redenção da personagem principal, assim. Ela não consegue resolver, de fato, as questões dela. Tanto que, tipo, você chega no terceiro filme lá, ela ainda tá com, tipo, uns dilemas. O Jacob vai pra guerra lá e faz uma cena super melodramática, assim, ah, então eu vou morrer e tal. E aí, tipo, pô, mano...
Mas só que isso daí, a gente tá falando do filme em específico, nesses pontos, sim, que você tá trazendo. Se fizer um remake, continuando a trabalhar e baseando se melhor nos livros, a estrutura dá pra melhorar, entendeu?
Com certeza.
Só que agora é igual, se tirar muito dos plots que nós vimos no filme, né, que fazem essa relação ser problemática, se tirar isso, que tem nos livros também, mas só que não mostrar como nos livros são trabalhados essas situações, não tá sendo resolvido. E aí só vai tá criando um outro filme, porque vai virar um outro produto, sabe?
Tem o fator também temporal, né? Por exemplo, do segundo filme para o terceiro, na história se passa um mês, assim, mais ou menos, do fim do segundo pro fim do terceiro, assim, como se tivesse passado um mês. Não é muito tempo. Então, tipo, por exemplo, essas questões que a gente tá trabalhando são questões, né, de sujeito, assim, você tem um tempo, né, pra amadurecer aquilo em você. Então, se na história, tipo, passou um mês, eu acho que não é tempo suficiente, assim, pra esse amadurecimento, assim. Não é passando pano, não, é só tentando aplicar uma lógica racional mesmo.
Bom, tudo bem, eu não sabia.
Sim, o máximo que se pula mesmo dentro dos filmes e até do livro é justamente o tempo que ela passa sem o Edward, porque ela passa estações. Depois o resto é muito rápido, muito rápido. Tanto é que eu acho que, tipo, do último filme mesmo, né, o último livro, ele também tem um certo pulo ali, porque da Bella virar vampira até virem os Illuminati lá, que eu esqueci o nome.
Os Vulturi.
Isso. Nesse tempo eu acho que tem alguns mesezinhos ali, porque a galera era treinando e tudo mais, se passa um certo tempo.
É.
Mas só que no filme a gente não percebe que passa muito, muito desse tempo. Mas igual, quando vai pra guerra, a Bella tá, eu acho que há 2 ou 3 meses só transformada. Por isso até que ela ainda é muito forte.
Fortona, é. Uhum.
Ainda tem sangue nela. Então.
Aos 4 meses.
Do então, tipo, é muito pouco tempo que tudo acontece. Eu acho que os livros todos juntos é como se passasse, assim, 3 anos, 4 anos no máximo, sabe?
Não, acho que dá uns 2, João.
Não, porque ela se forma, né? Ela entrou lá, é o primeiro ano dela, aí no segundo, o terceiro é a formatura, que é junto com o casamento lá, não é? Não, o quarto é o casamento.
O quarto é o casamento, mas eu acho que ela entra no meio do semestre no primeiro, né? Eu não,
sim,
sei quanto tempo, mas não é tudo isso aí não, João, é menos, né?
Por que tirou a camiseta?
Tá no meu contrato pra tirar a cada 10 minutos durante o filme.
Curiosidade falando sobre formatura, né? Como a Kristen tava gravando lá o filme, e, tipo, ela era novinha ainda, né? Ela, tipo, teve que fazer aulas no set, aulas particulares no set, e ela não foi na própria formatura. Aí, tipo, pra ela, a formatura lá do filme é como se fosse a formatura dela. E aí, tipo, tem nos bastidores, ela pega e tira com a roupinha, a foto com os pais dela, assim, tipo...
Que bonitinha!
Dá mó dó,
mano. Quantos anos ela tinha quando ela começou a fazer? Tem aí?
17 mesmo, ela não era maior de idade. verdade ainda. Tanto que, tipo, a Catherine Hardwig lá, que é a diretora, ela chega e fala: Rob, essa menina é menor de idade, você nem pense, sabe? Fica com ela.
E ó, pegando aqui, é menos de 2 anos, tá falando aqui.
É, né?
Porque quando ela... tanto é que é uma discussão, né? Porque eles se conhecem com 17, ela faz o aniversário de 18, e aí que começa pra ela, porque ela tem um sonho lá, de ela vai envelhecer, vai ficar velha, e ele vai continuar. E aí, ela não chega a fazer 19. Então, todo o plot dos 5 livros acontece em menos de 2 anos.
É isso.
Se a gente parar pra pensar, faz até sentido como tudo passa rápido. E tem problemas ali que em menos de 2 anos você não resolve, sabe? Em menos de 2 anos você nem identifica que é um problema a ser resolvido. Nossa, e nunca tinha nem parado pra pensar.
O quanto isso é tenso, né? Você escolher passar a eternidade sem ter nem trabalhado.
Então, eles ficam noivos em 15 meses.
Caralho.
De relacionamento, sabe? Tipo, em 1 ano e pouquinho que se conheceu, eles já ficam noivos e se casam depois.
Eu acho que tem um debate no terceiro livro que o Edward fala: você não vai se transformar e me largar, né? Tem uma conversa assim, mano.
Ia ser interessante. Olha, esse plot ia ser muito massa. Eu fingi.
Esse ia ser bom, esse ia ser bom.
Eu fingi aqui sempre ser dependente de você. Fui transformada, ela só sai correndo. Tchau!
Fomos enganados!
Falou, valeu.
Eles têm uma dependência emocional hardcore, né? Um outro, eu tava vendo, tipo, isso. Eu sempre soube, tipo, eu via como paixão. Mas é dependência emocional pura, pura. Tipo, os dois, um com o outro, tem ali.
Cauã tem um termo pros vampiros disso daí. Como que é, Cauã? Que você fala que é a Estônia, não sei o que lá, que o vampiro precisa ter.
Telecurso 2000.
É, no Vampiro à Máscara, né, no jogo de RPG, os vampiros, eles, acho que é Touchstone que chama o nome. Porque, tipo, são... Todo vampiro, ele tem que escolher, tipo, humanos que ele meio que tem uma ligação, não sei se é afetiva, mas, tipo, ele tem uma ligação...
Coexistência, quase, né?
De coexistência, é. Porque aquilo, tipo, é o que mantém...
Um pouco da humanidade ali dele, não é,
é
isso?
É, um pouco da humanidade, assim. Aí, tipo, tem um dilema que é um dilema meio interno, assim, de, tipo, ele quer proteger essa pessoa a todo custo. Isso é meio que um bound ali, uma ligação que ele tem com a humanidade, né? Então, isso é até interessante, assim, que ela usa. Mas a gente tem que falar das coisas que ela destrói da mitologia dos vampiros, né, também, porque...
Acho que é importante.
Esse filme gerou muita polêmica entre a galera que curte a mitologia, né, do vampiro e tal, porque ela deu uma subvertida brutal, assim, né, tipo, nos elementos do que é a mitologia vampiresca. Também, assim, tá?
Sim.
A primeira delas é, tipo, o cara não morrer no sol, né? Isso é uma parada que...
Mais gritante.
Ele estar acordado, né? Tipo, durante o dia. Porque, assim, o morrer no sol já é absurdo. Mas só que, assim, é literalmente o tipo... Ah, não, está nublado, ele já sai. E na mitologia não existe isso. Ele sai de noite, de noite.
Você até tem umas vertentes que dizem que, tipo... os vampiros de dia, eles descansam, né? Eles dormem e tal. É, mas não é uma obrigação. Tipo, o vampiro até consegue ficar acordado, só que ele fica meio... Não fica bem, assim, tipo, como se ele...
Pesado, né?
É, mas daria, esse não, eu acho que nem é um problema maior. O problema maior é a parada do sol. Porque, tipo, isso é o que de fato gera a complicação, por assim dizer, do vampiro, né? Tipo, o fato dele ser um ser da noite. Tipo, ele não pode ser visto de dia, e isso já gera uma série de problemas que geralmente são desenvolvidos nas histórias de vampiro. Eu acho que pra não perder esse elemento da dificuldade, ela colocou a parada dele brilhar lá, dele ficar brilhando, porque é uma coisa que chama muita atenção, então ele também teria esse problema de não poder sair, né, no sol. Só que, tipo, é um problema meio merda, assim, porque o filme inteiro... Aí foi uma coisa que eu falei pra Tamires, assim. Apesar do filme ela ter usado isso como um elemento dificultador, cara, o filme tem uma paleta de cor muito clara, tá ligado? Então, tipo, o tempo todo parece que ele tá no dia. Não é um filme escuro.
Sim, já está no sol.
É, porque a cidade tá sempre nublada e tal. Só que, tipo, tem a questão do dinheiro, né? Do filme não tinha muitos recursos no primeiro filme e tal. Mas talvez do segundo pra frente ali, quando ele já tinha um pouco mais de dinheiro, daria pra ter colocado um pouco mais de cenas escuras, né? pra dar essa dimensão mais tenebrosa pra própria cidade. Aí fica um elemento que parece que é usado quando precisa do elemento pra história, mas em outros momentos é esquecido, tá ligado? Tem a hora que a menina vai levar ela lá pra Itália no carro, mano, tá tipo clarão, assim, tá ligado? E a menina dirigindo.
Isso.
Normal, assim. Ela entra no meio da galera lá no festival, lá pra salvar o Edward, e tipo, mano, a amiga, a irmã lá, a amiga do outra personagem, tá lá junto também, ela tá até com uns lencinhos assim e tal, mas tipo, mano, não é um problema, tá ligado? Aí parece que, tipo, esse é um elemento que vira um problema na história só quando precisa, só quando é necessário, assim, sabe? Isso me incomodou bastante, porque já me incomoda o fato dele poder tá na luz do dia sem morrer. E aí depois tem mais esse outro elemento que na história é só quando quer, assim, que de fato é um problema ou não.
E é bem o que você falou, porque o único que brilha é o Edward. Poderia, tipo, no da Alice ter mostrado ali ela brilhando, porque ela tá dirigindo no meio da Itália, meu. Eles mostram de longe que não tem uma nuvem.
Sim, é verdade.
Mostra ali que realmente tá. Só que nesse daí, você comentou dela, ela, eu acho que é justamente a única atriz que desde o primeiro filme está muito à vontade no que está fazendo.
Sim.
E aí eu acho que o personagem calhou muito bem, porque o personagem fala que é, tipo, ela é meio animada e tudo mais, é mais desse jeito de, tipo, nossa, que legal é a vida e tudo mais, vida de vampira. A atriz encaixou muito bem. Eu sinto que ela ali foi a que melhor encaixou.
Eu concordo também. É, eu acho que fez bem também.
É até engraçado que quando aparece lá os Illuminati, os Venturi lá, tem um vampirão que ele é muito sinistrão. Fala, nossa, esse cara aqui, esse é bom ator, mano. Que ele tá, tipo, muito sinistro.
É o Marcos, eu acho que é o Marcos mais velho.
É, cara, esse cara é um vampiro, tá ligado?
É muito bom, eu gosto.
Eu ia perguntar o nome daquele que é o vampirão foda dos Venturi lá, o que é o primeiro que lê.
Que é o Michael Shannon.
O Aro, só queria lembrar o nome dele.
Aí uma curiosidade aí sobre o ator. Break news! É que ele só aceitou fazer o papel porque a filha dele era muito fã da saga. E aí ela implorou pra ele fazer o personagem.
Melhor ponto, melhor escolha. Fez pra dar um presente pra filha, porque ele é maravilhoso. Quando nós fomos assistir ano passado, e nós estávamos muito na pira lá do The Good Omens. E aí tinha acabado de sair a segunda temporada. Aí a gente, então vamos assistir aqui de novo Crepúsculo e tudo mais. Meu, quando ele aparece, foi um berro. Tipo, 2:30 da manhã. Caraca! É ele ali e tudo mais, meu. É maravilhoso. E esse cara é muito bom, porque ele faz esses papéis de personagens místicos e tudo mais, e ele entrega. Pô, aquele cara é muito bom, muito bom.
Muito bom.
Muito bom, muito bom.
Ele aparece pouquíssimo e já dá uma aula de atuação, já.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Sim, meu, ele...
A Dakota também.
É, não, a Dakota também entregou muito.
A Dakota manda bem também. Eu acho que ela tá uma boa vampira, mazona, assim, vampira mesmo, assim, sabe?
Tanto que, tipo, né, acho que é no 2, né, que ela vai lá resgatar lá na Itália, ué?
Isso.
Mano, aí, tipo, cara, essa cena, ela chega a dar um desespero da diferença do nível de interpretação, assim. Tipo, o mano, ele tá entregando tudo, assim, tá ligado? O Robert até tá melhorzinho, assim, né, nesse segundo filme, assim, ele até tá, tipo...
Quase não existe no segundo filme, né?
Tudo bem, ele passa. Agora, mano, a Bella, mano, eu falo, meu Deus, velho, tipo, é muita discrepância, assim. Sei lá, ela tá, tipo, numa cena que ela tá tensa, assim, né, e ela tá com medo do Edward ser morto. Aí, tipo, mano, a fala dela e a expressão, é tipo, mano, fica muito discrepante, assim, né, desse núcleo de atuação pro núcleo dela e do Jacob, quando os dois estão interagindo assim.
Eu concordo.
Nossa, é verdade. Porque se você pega... Porque o Edward, ele até entrega lá, quando ele tá no sofrimento, que ele tá até no Brasil, né? Que ele tá tipo, ela morreu e tudo mais, aí ele tá mal e tipo, tô indo. É horrível quando
quebra mostra... o telefone, né?
Isso. É horrível quando mostra como ele ia se matar. Ele tipo, indo assim, tirando. Aquela cena que ele mostrar assim, estou me entregando pro Soma. É horrível. E aí ela correndo, pula e tal. Só que, meu, aí entra lá na Câmara dos Vampiros, vem o irmão mais velho, que é aquele cara... Mano, ele é o vampiro que ele já está exausto de morrer.
De viver.
isso.
Sim, sim.
Ele está exausto de estar morto-vivo. E aí, você olha pro Michael Chan e ele tá, tipo... Você sente que, assim, ele está sendo cordial. Mas é um cordial de que, se ele quiser, você tá morto e nem vai perceber. Você sente que aquele cara é poderoso, sabe? É a demonstração, assim, ó. Vocês estão vendo tudo que já mostrou na série? De que os vampiros são fortes e os escambau? Vocês não viram nada ainda. Ele demonstra isso.
É o ápice, né? Eles são milionários, né, mano? É muito da hora isso. Eu acho que eles acertaram muito nessa escolha aí.
O casting ali foi muito bom.
Aham, sim.
O irmão mais novo dele é aquele que fez Cidade dos Ossos também.
Sim, o primeiro filme, né?
O filme, é, o filme. Meu, eu não... Quando eu vi, acho que foi você até que me falou, João, que, tipo, que ele virou... É ele, tá? Não acredito que é. É muito, tipo, diferente, assim. Eu acho também que ele entregou bastante ali, daquele papel. Porque ele não aparece muito, mas às vezes que ele aparece, tipo, ele vira indignado, assim. Como assim? A gente não vai matar ele? O que a gente vai fazer e tudo mais? Ele tá sempre indignado, ele sempre quer a briga e tudo mais. Eu acho que ele entrega bastante nisso.
E eu acho legal deles três, porque eles formam... É, eu acho que provavelmente a autora teve um pouco dessa influência, que é a Trindade, né? Que sempre se fala, a Trindade que já tem na mitologia nórdica, tem na grega e tudo mais. Que aí é o mais novo, o do meio, que geralmente é o que traz, né, como decisão. E o mais velho, que tem até naquela série que a gente tava assistindo, que são os três que são sempre o mesmo da Apple lá.
É a Fundação.
Fundação, isso. Sempre tem isso, é a Trindade. E tipo, e é o mesmo cara. E aí, e é muito legal porque até as visões deles são diferentes. Porque o mais novo fica nessa: não, se a gente deixar eles irem, então nossa fama vai acabar.
É, bem legal.
Aí o outro não, porque é estratégico e tudo mais. Aí o mais velho, tipo, ele, bom, a visão de um e do outro está correta, mas...
Mas eu não quero fazer nada.
O mais velho, ele é só cansado, só ele. E tipo, mano, façam o que vocês quiserem. Tipo, não tô nem aí, tá ligado?
Cansado.
Mano. Isso, só resolve logo porque tá trazendo jantar, tá ligado?
Na visão da Alice lá, que quando ele vai morrer, que ele dá, tipo, os braços assim pros outros, aí ele finalmente, e, tipo, ele fala.
É, ele se entrega.
Ai, muito bom!
Ai, até que bem.
É muito bom, mano.
Ele nem luta, né? Ele é o único que não mata ninguém.
É, ele só abre os braços.
Ele só sai andando e ele veio, finalmente. É muito bom isso.
É muito bom isso, mano. Real, real. É cansadaço de viver, mano.
E eu acho legal, porque imagina o Aaron olhando e ele vê que o irmão dele só se entrega. Porque é tudo uma visão dele. Ele que tá vendo como tudo acontece. E aí você imagina o cara, milenar e tudo mais. Eu, se fosse ele, quando acabasse, eu nem olhava pra Bela da idade. Eu só ia olhar e falar, traitor! Só olhava pro cara.
Muito bom.
Você quer morrer? Como assim?
Muito bom.
Duas coisas muito interessante que eu acho no filme, que eu acho bem feito, assim, que pra mim faz sentido, é, tipo, dentro do corpo deles não ter, tipo, nada. Se aquele, como se fosse aquele cimento, sabe? Só aquela massa ali, sabe? Eu nunca entendi como que funciona, mais ou menos, igual, vamos novamente falar da noite de núpcias dele. Como que, tipo, a Bella conseguiu engravidar e tudo mais e tal, se o cara não produz nenhum líquido, não tem sangue, como que bombeou, tá sempre duro, o que que acontece?
Não faz, gente!
E outra coisa também é dos olhos, que eu acho muito interessante. Quando eles estão morrendo de fome, os olhos deles ficam pretaço, assim. Quando eles estão de boa, os olhos ficam alaranjados, né?
Isso.
E os que comem, bebem sangue ainda, tipo, os olhos ficam vermelhos. Eu acho muito, tipo, é uma coisa, é um detalhe, mas que, tipo, fez toda a diferença.
O olho vermelho ficou muito bom, eu acho, no filme.
Ficou. Não ficou estranho, né? Tipo, uma coisa, nossa, que bizarro. Ficou, tipo, interessante.
Dá um medo. Não, eu acho que dá um medo, assim.
Uhum.
Esse detalhe que você falou, é da hora parar pra pensar, porque não é falado. Tipo, fala no primeiro, quanto ao olho assim, ah, ficou meio desse jeito, descobre-se porque ele bebeu sangue de animal lá. Só que depois não se pontua mais isso. E aí você começa a ver a diferença, porque tipo, o deles, eles destacam muito o olho deles, meio dourado ali, alaranjado e tudo mais.
Uhum.
E aí quando você vai ver dos Volturi, dos envolvidos ali, e até do Black Eyed Peas, né, que faz uma participação especial, o deles já é vermelho. Tipo, já tá lá.
Sim.
Vermelhão.
Mas é falado também no meio do filme que a cor dos olhos deles estão mudando, mudam o tempo todo. Tanto que tem cenas que ele tá com o olho normal, com o olho preto, assim. Tem hora que, tipo, tá preto e tem hora que tá amarelão.
Mas eu acho que entra dentro daquele pedaço que a gente já comentou, quanto ao tempo dentro dos filmes, que não é trabalhado. trabalhado. Então a gente não sabe se, tipo, opa, tá com fome e durante esse final de semana acabou indo comer e tudo
é
mais.
Isso,
tirando
é.
Os momentos que literalmente tá falando, ó, não, está caçando, todos os outros a gente não sabe. Só que, bem...
O livro tem, né, Mari?
É, então. Você trouxe um ponto do, tipo, não sabemos. São dois pontos que você trouxe aí.
É.
Que me lembrou uma discussão que a gente tava no grupo, o grupo mesmo de discussão pra elaboração das pautas e tudo mais, que aí o Dan Kill e os Sidocas que trouxeram. Mas o primeiro, que mostra a parte interna deles, não é como se ao longo dos filmes não mostrasse que é puro vidro. Porque eles destroem, e quando destrói, parece literalmente um pedaço de manequim voando. Tipo, parece cristal, que aí eles falam. Então mostra pra gente, não é como se rasgasse aqui e jorrasse alguma coisa, ou mostrasse que tem alguma coisa. Parece um vidro que se descolou. Mas o segundo que os caras trouxeram, que esse daí o vamos só conversar e depois ver se vai cortar ou não. Mas diretamente falando, não é só a diretora que traz pro Edward, pro Patrick, não inventar nada com a Kristen. Porque se a gente parar pra pensar, quando o Edward conhece a Bella, porque ele só tem 17, mas ele tem 117. A estrutura ali, tipo, ele é muito mais velho. Tanto é que depois volta isso com o Jacob, que embora ele traga, não é bem assim, eu vou esperar ela estar maior de idade. Mas, mano, já é muito doentio também trazer isso.
O do Edward com a Bella, eu acho que cai muito no... Ele continuou vivendo a vida dele, tipo, dias, né? Após dias, tudo bem. Ele é super, super velho. Daí, mas aí eu acho que passa, né? Dá pra entender, mais ou menos.
Será?
Não sei. Não sei que eu só tô passando um pano rosa brilhoso nessa história toda.
É que os caras só trouxeram polêmica, eu decidi trazer aqui pro episódio.
Não, então, é que eu entendo a polêmica, mas é aquela coisa, né? O personagem do Edward, ele, tipo, tá o tempo todo assim, mano, eu vou esperar um tempo, assim, o tempo for... Pra ele, não, o tempo não faz sentido, assim, sabe? Então, tipo, ele não quer apressar.
Ele não dorme no nada.
É uma visão humana, né? Se for ver essa discussão, vai pra visão humana. Concordo.
E aí, tipo, quem fica apressando as coisas e fica, tipo, meio que forçando a barra, e por isso que fica até meio desconfortável, como eu falei lá no começo, é a Bella. E aí, é o que eu falei, é o lance do ser humano. Mas aí vocês pontuaram, faz um certo sentido. Se esse era o objetivo dela, né? Tipo, se transformar lá em um vampiro e tal. Então, faz sentido. Assim, ela querer o mais rápido possível pra passar pela transformação. Só que pra ele tá o tempo todo assim falando, não, você vai acabar com a sua humanidade, tipo, eu não quero, eu vou evitar ao máximo, tipo, se não... E eu fiquei com a impressão, né, de que eu acho que ele ia ficar cozinhando ali aquela situação, tipo, não ia transformar ela ao máximo possível, tá ligado? Ele ia deixar o máximo possível.
Sim.
Só que aí, tipo, acontece o lance que a Débora até lançou aí da gravidez, que é uma parada que pra mim isso eu acho que é até pior do que os vampiros morrerem no sol.
Não faz sentido!
Tipo, mano, é uma coisa muito bizarra, assim. E é isso que eu falei no começo, do lance de, tipo, parece que eles inventam um problema, que se torna um grande problema na história, mas que, na verdade, não precisaria ser um problema, assim, né? E aí, esse lance da gravidez é, tipo, muito, mano, nossa, mano, sério que esse vai ser o dilema do final, assim, sabe, João,
né? Meu, ruim, assim. É muito desconexo, né? Porque já tentaram me explicar várias vezes, eu li várias coisas, tipo, a autora demorou, foi você que disse até, né, amor?
Sim.
Que a autora demorou 2 anos pra, tipo, inventar uma desculpa aí, dizer que eu quero um veneno que circula e que não sei o quê. Fica uma coisa muito desconexa, mas pra mim, você tá, o Cauã aqui tá com o hate, mas eu adoro esse plot da criança. Quando a Bella tá sentada na maca, magrela assim, tipo, só com barrigão, não, meu bebê. Ali eu acho que ela entregou alguma coisa. Ali eu senti, tipo, uma verdade nela. Quando ela tá grávida, eu acho que é o auge, assim, de todas as sagas dos filmes, quando ela entrega a atuação. É muito bom. E o parto? Nossa, vai tomando cu o parto. Eu lembro quando eu assisti pelo torrent, na época dava pra baixar torrent ainda. A qualidade, uma bosta, tava saindo no cinema ainda, era som de cinema. Meu, eu lembro que tive uma angústia tão grande que eu precisei pausar no meio, assim, pra respirar e voltar a assistir, porque foi muito impactante. Tipo, o parto da Bella, mano, é incrível. Aquela cena, aquele trecho ali, eu acho sensacional.
Quebrando os ossos dela e tudo mais.
Nossa, é muito massa. E passando bisturi, tipo, nela sem nada.
A história eu detesto, acho que não faz sentido nenhum. Tanto que hoje em dia, quando eu fui reler, eu não consegui reler o quarto livro. Eu só leio até ela virar vampira, assim. Depois já não consigo mais, assim, que eu acho bem ruim essa parte da história. Mas no filme fica muito bom mesmo. Tipo, dá medo real, assim, sabe?
Você fica angustiado mesmo.
Body horror, assim, a Bella tá muito feia, muito sangue, fica muito da hora mesmo.
E o Carlyle, o único que sabe fazer o procedimento, não tá lá. Aí vai as crianças que também não sabe de nada. A Alice quase quer matar a Bella também.
Ele abre com a boca, meu. Tipo,
é, tem noção. Que ter. Eles falam no livro que tem, tipo, uma película.
Isso, muito forte lá.
Entre o bebê lá que não dá pra enxergar nada. Aí tem que rasgar com o dente, mano. Nossa. É muito louco isso.
Isso, muito louco.
Então, eu, assim, a parte técnica do filme fazendo a cena eu achei muito boa, assim, tipo, ela uhum. Mano, tanto que eu falei, né, tipo, pra Tamires, quando a gente tava assistindo, eu falei, mano, a maquiagem tá, tipo, mano, muito bem feita, assim, tipo, a cena, ela gera uma tensão, você fica meio desconfortável, porque é meio gore, assim, tipo, é bem legal. Só que o problema, pra mim, é a premissa da história, assim, é o problema que eles desenvolvem pra chegar até esse ponto. Eu acho que talvez eles poderiam ter usado outros recursos, né, se tratando de uma fantasia de vampiro, e tal, eles poderiam ter criado outra forma dela também chegar naquele estágio ali de definhar e tal, pensando que são seres imortais e tal, eles poderiam ter bolado um outro elemento na narrativa pra que ela ficasse com alguma doença, tá ligado? Só que o lance de ser uma criança, um filho, tipo, fica bizarro, assim, fica tipo meio, não sei, mano, pra mim pareceu meio nonsense, assim, sabe? Tipo, nossa, mano.
Pra mim é uma crítica mais profunda, assim, de tipo, ali tu vê a questão que a autora tem com relação a relações e família, assim. Pra mim já vira uma pauta feminista, assim, sabe? De tipo, a Bella conheceu o cara, daí eles casaram, agora eles têm que ter um filho, entendeu? Tipo, pra mim vira isso, assim, sabe?
Então, só que ao mesmo tempo, eu consigo compreender muito dessa sua visão que você trouxe, mas ao mesmo tempo, eu acho que perde um pouco da... Não, na verdade, eu acho que acrescenta, porque a filha se torna a saída pro Jacob, se a gente olhar. Tipo, pra não ficar o Jacob sozinho, já que o Jacob o tempo inteiro quis a Bella. Aí acaba que a filha, então, vai ser o casal do Jacob, pra, tipo, não mostrar que ficou esse...
Isso eu acho bizarro demais.
Jacob com a filha, é muito estranho.
O que eu falei pra Tamires também, é que talvez, assim, como desenvolvimento de plot, talvez seria interessante a filha, né, o bebê, né, fosse do Jacob.
Aí não, boca de leite, pô!
Aí eu acho que ia trazer outros elementos pra narrativa, porque aí você poderia ir pra uma outra linha de personagem do Jacob querendo, tipo, não, agora o filho é meu e, sabe, aquele lance da posse, assim, de tipo, mano, é meu filho e...
Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
Você tem até um momento da narrativa que encaixaria perfeito essa mudança, porque é a parte quando o Edward fala, ah, eu vou sair fora, você não vai me ver mais. E aí ela se aproxima, né, do Jacob nesse momento.
Isso.
Ali seria o momento perfeito pra acontecer isso. Porque aí, e depois seria um dilema até pra personagem, tipo assim, mano, puta, e agora? Agora, tipo, eu tenho um filho com esse cara, se eu me transformar em vampiro, tipo, eu nunca mais vou, sabe, ter contato com meu filho, ia gerar outros problemas na cabeça da pessoa.
Olha o Kawan. Vendendo uma ideia, hein? Vendendo uma ideia.
Esse moleque é um gênio.
Porra, mano. Ia ficar muito melhor, mano.
Se alguém ouvir isso daí e for produzir, fizer uma produção de baixo orçamento e não chamar a gente, vai ter processo. Porque a gente tá apostando isso daqui.
Acho que a gente precisa registrar essa ideia, sim.
Isso, vamos registrar essa ideia.
Eu assisti no filme, eu fiquei meio incomodado que falei, puta, essa história ela poderia ser tão melhor, assim, sabe? Tipo, poderia ter desenvolvido tão melhor, hein? Tipo, parece que os dilemas são muito mal elaborados. Elaborado, assim, muito mal fabricado. Você falou, mano, nossa, ela não ficou contente só dos vampiros não morrerem no sol, tá ligado? Ela foi além da parada de mano.
Mas aqui, só voltando ainda lá na lua de mel deles, que tá na pauta, achei bem interessante, o português do Edward, tipo, quando ele fala, me ajude. Quando chega nessa parte, eu coloco o inglês.
Não, por favor.
Eu gosto.
Por favor, me ajude. Eu a amo. Muito fofinho. Eu gosto. Eu acho que foi massa.
E essa cena aí foi, tem no centro, lá eles estão na Lapa e a casa fica em Paraty.
Sim, dá pra alugar.
Então, não dá mais, porque não. É aquela casa foi construída numa área de preservação. Então, ela tava embargada e a casa foi demolida depois do filme.
Caraca!
Que triste. Ah, mas era uma bonita também.
Era muito linda aquela casa, meu Deus. Eu vi umas fotos.
Pô, a ilha era dele, né? Que era a ilha de Esme. Nossa, depois de assistir várias vezes o filme, tipo, o Carlyle comprou pra Esme aquela ilha. Olha que, mano, filho da puta.
Ai, se eu sou uma vampira, eu quero ter uma ilha também, gente.
Eu também, com o meu nome.
E o melhor, você pra ir pra ilha, você chega por debaixo das águas. Que eles andam, né? É. Chega lá. Com esse ponto, com essa fofoca...
Só deixa eu falar que eu vi que o Rob teve que tentar aprender a dirigir barco pra chegar lá na ilha. E não rolou muito, ele bateu o barco, inclusive na gravação, assim, várias vezes.
Tinha que ter um making off dessas cenas, assim.
Ia ser bom.
Igual os filmes da Barbie, mostrar os erros de gravação depois do final. Ia ser
um filme tipo do Jack Chan. Sempre quando acaba, veio os erros de gravação. Enquanto sobe as...
Uma parada que eu queria falar também é que, tipo, dessa vez, eu tinha assistido, como falei, há muitos anos, e eu nem assisti, tipo, acho que assisti só dois, assim, nem foi na ordem. O primeiro, o terceiro, alguma coisa assim. E aí, dessa vez, eu maratonei, né, com a Tamires. A todo momento no filme, ela ia me acrescentando informações relacionadas ao livro, da parte dos lobisomens, dos dilemas dos lobisomens. E isso deixou um pouco mais interessante o filme. Mas eu não sei se o filme consegue transmitir isso de uma boa forma, porque, tipo, se não fosse as falas dela, ficaria, como eu falei, muito naquela camada superficial, assim. E aí, tipo, fala, pô, mano, eles não conseguiram transportar os dilemas que ela me falava que tinha no livro, que era super interessante, lá das tretas do lobisomem, tipo, dos acordos e tal. Isso num filme não aparece, assim. E aí fica uma coisa muito rápida, assim, jogada, assim.
Muito raso mesmo.
Sim. Eu acho que os lobisomens é uma coisa que passa muito rápido.
Sim.
Aparece ali no 2, mais ou menos, no 3, só eles já lá na alcateia e tal, e depois passa muito rápido. Mas, sinceramente, tipo, eu não sou, tipo, dos lobos. Eu acho que é um plot legal, eu acho que ficou, pelo orçamento, né, ficou muito bem feito. Eu não vejo, tipo, como se fosse um CGI. A gente sabe que, na verdade, mas não dá pra aparentar ser um CGI, sabe? Dá pra passa, assim, esse
ponto. O efeito dos lobos é muito bom, mano. Nossa.
Muito legal.
O dos lobos, a transformação é muito bom. Mas, por exemplo, a cena lá dele, do lado dela, e ela fazendo carinho, e ele com a roupinha ali, ó. Nossa, carinho, né? Aquela cena vergonha ali,
é muito da hora, é muito engraçado, mano.
Ali, eu acho que, na verdade, mostra que a gente tá criticando a atuação dela, mas, na verdade, mostra que ela tava entregando pra caralho. Porque, mano, se toda interação de lobisomem, ela tava tendo que manter postura e conseguiu, ela tava entregando muito, muito. Mas agora, então, seguindo aí pra nossa parte final, vamos entrar no...
Hora do bate-bola!
Bom. Sensacional! Gente, entra a questão. Se fosse Cauã, coloca na sua mente que você tem que escolher agora vampiro ou lobisomem da saga Crepúsculo pra você se transformar. Qual você iria? Todos vocês, gente. A pergunta foi pra todos, é porque pro Cauã eu tive que tirar essa visão dele aí. Vai, todo mundo já pensa aí. Qual você...
Como seria? Eu não tô com a pauta, eu não tinha pensado muito bem, mas, cara, eu nasci pra brilhar, né, cara?
A família tá até estranhou aí. O quê?
Não, brincadeira. Brincadeira. Mentira. Mano, eu queria ser do rolê do lobisomem, né, mano? Eu tenho uma família massa, uma reserva, tipo, vivendo nas lendas.
A sua descendência ia ter que trazer aí, né?
Ia ser... massa, né? Ver, tipo, uma família toda pra usufruir dos poderes em conjunto. Acho que eu sou do time lobo. Lobo sem camisa.
Débora Luiza já comentou um pouquinho.
O poder dos lobos, só tipo um adendo, é que eles sempre rasgam a roupa. Você ia ter que estar toda hora comprando uma roupa nova.
Não, ia no braço, já pega um monte.
Peladão.
Eu já pensei muito sobre isso, muito mesmo. Eu acho que eu gastei boa parte da minha vida desde quando eu assisti, desejando ler pensamentos. Tipo, eu queria muito ser um vampiro. 10 anos da minha vida eu não quero fazer mais nada. Mas aí agora 10 anos da minha vida eu quero estudar medicina. Foda-se. E aí, tipo, conforme vai indo, vai guardando dinheiro, vai tendo as coisas e tudo mais e tal. Ah, não. Agora eu não quero falar com ninguém, ficar com ninguém. Eu vou ali na minha ilha. Vou ficar lá isolado. Vou tomar meu sol, sim. Agora eu quero, sabe? Tipo, eu acho que são muitas possibilidades. A imortalidade traz tudo isso. E eu acho que lidaria com as outras coisas, né? Com a consequência. E pra mim, eu acho que, tipo, a alma deles não foi, tipo, embarcada, não, foi pro inferno. Eu acredito que não tem essa história, não. Acho que é uma coisa que acontece, que se fosse, tipo, vampiros no nosso mundo. Meu, tá ali, né? Tipo, se é sua alma, é uma coisa que não dá pra falar. Não dá pra gente saber. Queria sim ser vampiro, mesmo com as outras consequências. Eu queria ler os pensamentos. Tipo, eu acho que ter as visões igual a Alice...
Ia ser um poder.
Não, eu não acho que eu lidaria bem, mas o pensamento, tipo, saber o que as pessoas estão falando, pensando, as besteiras.
E você, Tamiris?
Cara, eu queria ser... Eu queria ser time Charlie, mas não tem essa visão.
Não tem, não tem. Não dá pra ficar humano.
Eu queria continuar sendo um ser humano.
Não, tem que escolher o deles.
Se Charlie tivesse uma linha, eu queria ser ele, porque ele é muito sensato, né? Mas eu acho que eu queria ser... Eu ia querer ser vampira, assim, eu acho que eu curto... Eu acho que eu me identifico com esse lance do erudismo, da vaidade dos vampiros, assim. Eu me identifico bastante, assim. Poderes. Fiquei pensando quando você mandou a pauta. Aí, tipo, eu fui mais pela lógica, porque eu sou um vampiro. Eu já tenho vários atributos, assim, que, né, me dão a vantagem, assim. Tipo, se fosse pra ter um poder a mais, eu acho que seria da hora controlar o tempo, porque daí, tipo, eu ia poder ir aonde eu quisesse.
É verdade, né?
E daí eu ia não deixar sol, sei lá, mano. Ou poderia prejudicar meus inimigos, não sei, mano.
Fiquei
pensando nisso.
Nossa, ia ser um combo bom, hein, mano.
Mas você trouxe um que aí me lembrou de novo e traz rapidinho que o Cauã falou que o brilho só é quando... é um problema quando eles querem. Que no último, lá quando eles estão recrutando os vampiros, tem uns que eles vão pra Índia. E eles estão literalmente no palácio que tá sol, tá claro pra caramba e ninguém brilha ali. Ninguém tá brilhando.
Péssimo.
É que nem o anão do primeiro D&D, lá, que uma hora ele tá grande, outra hora ele tá menor.
É, isso. É bem mal feito isso no filme.
Nesse ponto é muito largado, né? Eu iria pelo lado também vampiros, porque eu tenho um ponto.
Vocês iam ser tudo meus inimigos, então, né, seus safados?
Eu tenho vários pontos. Primeiro, imortalidade, né? E dos lobisomens, eles não são imortais. Eles vivem bastante. Só que pros lobisomens ativarem o poder deles, eles têm que estar tendo contato com os vampiros.
É, isso mesmo.
Olha esse plot. Então você pode ser descendente, morar lá na tribo, não tem vampiro, você vai chegar a 70 anos e vai morrer.
É.
Você nunca teve seu poder desperto por conta disso.
Dá tempo de mudar ainda, então? Que eu quero ser vampiro, então, mano. Tá mó bosta mesmo.
Já era agora.
Parando pra pensar... O do lobisomem é muito fraco por isso. Porque, tipo, igual, todos os da tribo têm lá, né? O sangue e tudo mais. E aí o pai do Jacob mesmo não desperta. E o cara é cadeirante. Ou seja, mano, coitado dele, sabe? Tipo, ele tá vendo os outros despertando. Nossa, toda a lenda é real. Olha isso. E aí ele olha pra si mesmo e ele... É isso, então.
Não consegue regenerar.
Né? Nossa, é verdade isso, né? Tipo, que plotzinho.
Mas no livro, só o Seth gosta, né? Ninguém gosta de ser lobo.
Isso, é só o Seth, porque ele é o mais novo e tudo mais.
Eles tratam como uma maldição, é.
É, isso também.
Ah, tem isso daí?
Tanto é que a irmã lá, não é Leia?
Leia. Uhum.
Isso, é Leia, né? Ela, tipo, é a que mais fica pula da vida com isso daí. Porque ela, tipo, olha, ela não queria mesmo esse negócio de, tipo, compartilhar a mente, porque a mente é a mente da Alcateia ali e tudo mais. Ela fica, tipo...
Uma unimente, né?
Nossa, que horrível.
Isso. E ela, tipo, odeia e tudo mais. Nossa, dos lobisomens, se for ver, é bem problemático ali. Bem problemático.
O Jacob detesta, então o Seth gosta.
Isso. E do Jacob ainda tem, porque coloca... Ele é o descendente direto, né, da galera. Tem o peso de que ele que tinha que ser o líder e tudo mais. É, não vale a pena mesmo, não.
Não, já mudei. Obrigado, pessoal.
Não dá mais. Agora já tá realizado, Cauã.
Que bom.
Não, já mudei.
Mas qual que ia ser seu poder, João?
Poder? Se fosse pra ter um poder, eu não... É porque eu acho que, tipo, o dos elementos eu acho muito massa mesmo. Se for ver, eu acho que ele é o mais apelativo, se for ver. Porque igual a mina do choque. Meu, se ela já encostou, o choque é irrelevante. Porque ela já chegou lá e ela já é forte pra caramba, sabe? Tipo, vira muito um poder que é muito pra você arrumar treta com outros vampiros. Não que aquilo ali vai mudar o seu dia a dia, sabe?
O poder daquela meninazinha lá de falar o bagulho e...
É verdade, né?
É tipo um crucio, né? Ela tortura.
É verdade.
É bem pesado.
É dor.
Tem um rastreador é da hora também, mano.
Mas esses poderes são muito negócio de gay, guerra, né? Assim, tipo, eu queria uma coisa pra facilitar a vida, meu dia a dia.
Eu quero evitar a fadiga.
E com esse negócio de dor, você tá andando na rua, você não vai torturar as pessoas, tipo, do nada.
É que o dela só mostra... Será que só mostra essa vertente?
É,
ou exato. Será que se ela virasse, olhasse pra alguém e falasse assim, R$100 na minha conta, daria esse mesmo efeito, sabe?
É de sentimento.
Então, você está com o sentimento de me dar R$100 no Pix agora.
A manipulação, né?
É, eu acho que se tiver algum poder de manipulação, eu iria pra isso.
O do Jasper, é...
Ó, não vou quebrar, não quero todo o seu dinheiro. Só me manda 50 no Pix pra eu comer no Pips aqui hoje.
Jasper vai por essa linha, eu acho.
É verdade, que ele dá umas acalmadas, né?
É um bom poder.
Porque tanto é que ele conseguia... Tipo, a pessoa não tinha medo quando ele ia se alimentar.
É.
Acho que no livro trata um pouquinho mais quando ele conta lá das histórias dele, que tipo...
Pra se aproximar, né?
É, ele dá uma acalmada na pessoa ali e tudo mais, ou até quando vai transformar.
É um bom poder.
É, mas eu acho que eu iria ou pra ter um poder de influenciar, ou então os elementos. Não vejo os outros sendo tão relevantes. Igual, porque o da Bella, a proteção, é literalmente pra guerra. É uma construção muito pra trazer assim, ó, chegamos na guerra, então esse é seu poder, porque você defende os seus, tá ligado?
Bem forçado pra isso.
Falando nesse negócio da proteção, rapidinho, eu sei que a gente já tá com bastante tempo, mas eu li uma vez que o Edward não teria se apaixonado pela Bella se ele conseguisse ler os pensamentos dela. Porque não era uma pessoa que ele ia gostar, assim, sabe? Ele já ia conhecer, ler os pensamentos dela e tudo mais. Ele só se apaixona por ela, tipo, um dos motivos é porque ele não consegue ler a mente dela. Porque ele fala, eu te procurei por muitos anos e tudo mais, uma pessoa que eu não conseguisse ler a mente. Mas ia ser punk também, você, tipo, tá tendo um relacionamento e a pessoa, tipo, tá lendo o seu pensamento constantemente. Entendo, mas...
Total, total.
E é uma pira mesmo, porque, querendo ou não, gera-se a curiosidade pra ele, né? Dele não conseguir, e aí ela se torna alguém que, tipo, nossa, olha, como que eu posso descobrir e tudo mais, é justamente essa curiosidade que acaba engatando. E isso, se foi pensado dessa forma, foi uma boa, foi interessante se ela decidiu trabalhar desse jeito.
É, acho que bem por aí mesmo, ele até fala no livro dele, putz, mano, não quero despertar curiosidade por essa mina só porque eu não consigo ler a mente dela, assim, sabe? Mas
sim.
Acontece. Ele pode ter passado por várias Bellas, mano, e não sabe, só porque conseguia ler mente.
Nossa!
Verdade.
Dica aqui para os solteiros desse podcast, hein? A pessoa pode estar ou solta.
E com essa dica, gente, nós finalizamos esse episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês devem ter dado risadas com a gente. Quando vocês olharem as fotinhas nas nossas redes sociais, vocês vão ver também os momentos em que estamos todos com cara de pensativo. Parece até um episódio do Distopias. Tá todo mundo meio pensativo, meio triste, cabisbaixo.
Eu tô indignada que acabou.
E algumas fotos que foram tiradas.
Não, Crepúsculo é pra pensar mesmo, entendeu? Você tem que assistir com 17% de falência cerebral, eu ia falar. Mas assim, é uma coisa que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque tem muito assunto, sabe? É muito gostoso falar de
Crepúsculo. Mas eu tô triste que acabou.
É porque senão o editor vai me matar.
Sim, sim, sim.
A gente acabou e não falou de Donald Trump, mano. Mó fã da saga, mano. Como assim?
Nossa vida.
É mesmo?
Cara, quando teve a polêmica lá da Kristen, do Rob, que ela traiu ele, ele ficava mandando altos tweets, mano. Tipo, altos, xingando. Robert, não volta com ela, ela vai te trair de novo.
Caraca, essa daí eu não sabia.
Nossa, eu também não.
Agora eu fiquei chocado. E com esse choque, finalizamos mesmo, gente. Gente, muito obrigado aí a todos que participaram. Débora Luiza, Calcal Tamires. Gente, sigam aí nas redes sociais, Furo de Roteiro. Sigam também todos nós. Quem quiser, todos os participantes, nós deixaremos aí o link do Instagram na descrição. Muitíssimo obrigado para o próximo episódio, gente. Já avisando vocês, teremos um episódio especial de Dia das Mulheres. E teremos aí as nossas participantes desse episódio voltando, certo? Então aguardem. Muitíssimo obrigado, gente. Algum jabá final? Todos vocês? Só não falem ao mesmo tempo?
Assistam um Crepúsculo.
Gente, se não tiver tudo bem com você, se você tiver meio compulsivo com alguém, procura o sistema de saúde. Não fica que nem aquela menina. Vai procurar ajuda. Conversa com alguém do seu lado. É importante, gente. Não faz isso. Você pode se colocar em situações perigosas. A menina subiu na moto lá. E, meu, não faz isso, não, tá? Fiquem bem aí. Um beijo no coração de vocês.
Pros pais também, né? De filhos assim.
É isso, gente. Então, Então, fechou. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.
Beijo.
Tchau.
Nesse outro desenvolvimento dela ter o filho do Jacob, ia gerar vários problemas muito mais orgânicos pra história, pra rivalidade dos dois, e eu acho que daria uma tensão muito maior, assim. Você poderia desenvolver o personagem do Jacob pra, tipo assim, não, agora eu não vou deixar ela virar vampira, tá ligado? Porque, tipo, meu filho não vai ficar sem mãe também, num lance meio de posse.
Faz sentido.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Tipo, não tem mais poder de decisão.
É um plot bem diferenciado mesmo.
Mas eu já falei pro Cauã que isso daí é outra história. Se chama Anjos da Noite, essa saga aí.
É verdade. Então, aí Anjos da Noite tem o cara que foi mordido por um lobisomem e por um vampiro.
Vampisomem.
Logo, ele é um vampisomem e ele é azul. Ele é um vampisomem avatar. Porque o cara é azul quando se transforma.
Azul!